11 horas e 14 minutos. 11:14, estamos de volta aqui com o CBN Ponta Grossa, primeira edição. E hoje a gente estreia a coluna Perspectiva Empresarial com o Rodrigo Vens, que já está nos nossos estúdios aqui para a gente debater ações importantes para o desenvolvimento das empresas, do empreendedorismo, dicas, apontamentos e o cenário aqui na nossa cidade e também no nosso país. Rodrigo, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinha. Bom dia a todos os ouvintes.
Hoje a gente vai começar a falar sobre como a gente pode dar um suporte maior e os desafios dos empresários e empreendedores no nosso cenário. O que se preparou para hoje? O que a gente pode trazer?
Assim, Manuel, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre os desafios do empresário quando ele sai da figura do empreendedor para a figura do empresário. Quando ele começa a ter alguns conhecimentos básicos ali, começa a entender um pouco do negócio, de uma forma um pouco mais estruturada para fazer a virada de chave, né? Porque muitas vezes a pessoa é um aventureiro, acaba se aventurando, enfim, tem coragem.
Tem aquela ideia, né?
Tem aquela ideia, vontade. Mas acaba não estruturando e acaba quebrando num curto espaço de tempo.
Né? O próximo passo, né? Porque o Brasil, a gente sabe, é amplamente considerado um país de empreendedores, as pequenas e médias empresas sustentam, né, boa parte da economia, mas muitos brasileiros aí veem o empreendedorismo como uma alternativa de carreira devido à falta aí dos empregos formais e também do desejo por mais autonomia financeira. No entanto, o ambiente empresarial é mais desafiador que isso, né? Quais seriam esses desafios? O que a gente pode entender sobre?
Acho que o Brasil é um desafio. A gente, como cidadão, já sofre diversos desafios do dia a dia, né? Mas o empresário, eu acho que é mais ainda, porque ele tem um nível de responsabilidade maior. Então, basicamente, a gente separou, assim, pensando sobre o assunto, Emanuel, que uns 4, pelo menos, desafios que todo empreendedor precisa transpor para virar empresário, vamos chamar assim, né? Acho que primeiro, e todo ouvinte que está nos ouvindo agora vai concordar comigo, que é o tributo, né? Uhum. A gente tem uma carga tributária muito grande e várias normas, várias cargas, alíquotas, muda o produto, muda a alíquota, enfim, ele precisa entender isso. Então, isso é um ponto que ele precisa entender já de pronto, assim como as normas trabalhistas. Normas trabalhistas no Brasil também são bem desafiadoras. Você tem um volume de regulamentações específicas que fazem o empresário muitas vezes descumprir sem saber que está descumprindo. Uhum. Isso gera um risco trabalhista que a gente está falando no mínimo 5 anos que ele fica pendurado quando ele acaba cometendo algum deslize. Existe também uma dificuldade muito grande regulatória, porque assim, tem a Lei de Liberdade Econômica de 2019 que mudou bastante coisa e simplificou a forma das empresas terem acesso a alvarás, etc. Né? Mas ainda assim é um desafio muito grande para o empreendedor. Por exemplo, ele quer abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Poxa, ele tem que pedir licença para a vigilância sanitária e cumprir diversas normas. Se ele não faz isso, arrisca daqui 1, 2, 3 meses a prefeitura ir lá e fechar o carrinho dele. Então isso também é um ponto fundamental. E outro ponto, que seria o quarto, é a dificuldade de acesso ao crédito. Então, o empresário ele começa pequeno, não se estrutura, não tem a contabilidade estruturada, não tem DRE, não tem patrimônio líquido, não tem uma organização que mostre para o banco que ele é capaz de fazer o pagamento de alguma dívida, por exemplo, para poder se alavancar. E aí, no Brasil, a gente percebe que muitas empresas não crescem por falta de acesso ao crédito.
É ter essa análise, né, de saber, porque você precisa estar com o contexto da sua empresa, com essas normas, com esse entendimento, justamente para se preparar para passos e para ter uma sustentabilidade dentro dessa empresa. E para superar, ciente desses desafios que são complexos, como que o empreendedor pode pensar e o que ele deve fazer para transpor esses problemas?
Acho que o principal, Manuel, é conhecimento, né? O Brasil, assim como a gente também tem uma capacidade empreendedora, o brasileiro ele é por si só um povo versátil, um povo batalhador, nós também temos estruturas no próprio governo, né, de potencializar o empreendedor a se tornar um empresário, como é o caso do Sebrae. Então, o Sebrae tem diversos cursos e de qualificação mesmo, que ele vai atrás, ele consegue identificar possibilidades de melhoria no negócio dele. Então, mas lógico, o Sebrae é só uma ponta, né? Uhum. Acho que ele pode, hoje em dia, com a difusão de informações na internet, ele consegue buscar o conhecimento até de uma forma mais informal e mais dinâmica, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, para transpor os desafios, vamos lá. A cada 100 empresas que abrem, 25 fecham no primeiro ano e 50, aproximadamente, o número do Sebrae também. 50 fecham nos 5 anos. Então, metade das empresas em 5 anos vai morrer. E a gente está falando de números formais, porque tem muitas empresas que fecham, mas o empresário não fecha o CNPJ, deixa ativo, vai mantendo ali uma nota ou outra só para manter o CNPJ aberto, uma cultura do brasileiro, né? Uhum. Mas, então, oficialmente, metade das empresas vão fechar em 5 anos. Por que isso acontece? Porque ele não planejou, não se estruturou, não buscou conhecimento para se desenvolver, enfim, desenvolver o negócio dele e sair, como eu digo, né? Do empreendedor para o empresário, para se tornar uma pessoa sólida, uma pessoa que tem uma visão de longo prazo do seu negócio, né?
Tem que estudar sempre, né? Tem a parte que é o dom, a parte que é das ideias, mas tem muita situação que você pode desenvolver e aí que a gente cai na questão das habilidades, né? Do que é necessário para o empresário, para o empreendedor que está se tornando um empresário, que tipo de habilidades básicas que ele tem que ter e que podem ser desenvolvidas, né? Você tem muitos cursos e possibilidades de desenvolver isso. Não é algo que seja de um dom, né, necessariamente. É algo que você pode trabalhar, né?
Com certeza você trabalha e assim, Manoel, é engraçado. Conforme a empresa vai crescendo, ele consegue dividir essas habilidades com outros colaboradores. Então, ele pode contratar um gerente financeiro, ele pode contratar um gerente de RH. Mas quando ele está começando o negócio dele, muitas vezes ele com a esposa com os filhos, né? Ele precisa ter alguns conhecimentos básicos para ele efetivamente conseguir dar essa virada de chave. E assim, para começo de conversa, Manoel, ele precisa ter uma visão estratégica do negócio dele. Então, o que ele precisa saber? Ele precisa saber qual que é o mercado que ele está inserido, quais são as oportunidades, os riscos, eventualmente os pontos fracos que ele tem, os pontos fortes que ele tem. Então, ele vai ter que mapear isso e gerar um pensamento de longo prazo. Então, ok, ele vai pensar nos próximos 12 meses, porque sem caixa, sem ele gerar aquele mês a mês, ele vai fechar em menos de um ano, mas ele precisa ter uma visão de 5, 10, 20 anos, ainda que o 20 anos seja meio poético, seja alguma coisa subjetiva, mas ele tem um norte que ele está trilhando, porque se ele não tiver esse norte, ele vai desestimular nas primeiras dificuldades. Então, planejamento estratégico é a base número um. E o segundo ponto fundamental, Emanuel, é financeiro. Ele precisa conhecer do financeiro dele, porque não existe empresa que feche que esteja dando lucro. Eu não conheço uma empresa que deu lucro, gerava muito caixa e ela fechou. Se o empresário cansou daquela empresa que estava dando muito lucro e dando muito dinheiro, o que ele faz? Ele vende a empresa. Então ela vai continuar. Vai vir outro empresário, outra família, outros empreendedores e vão tocar aquele negócio. Mas a gestão financeira é fundamental para qualquer empresa e assim, você pode ter tudo, todo o resto perfeito, se o financeiro não rodar, você vai fechar. Sem caixa para pagar a conta de luz, água e folha, vai fechar. Terceiro ponto, RH. Ele precisa ter gestão de pessoas na ponta da língua. Acho que isso é fundamental, ele precisa...
É algo que tem se fortalecido muito nos últimos tempos,
muito,
né?
Acho que assim, como eu sempre digo, né? Se o dinheiro for infinito para mim, Emanuel, eu abro uma petroleira amanhã. Só que eu vou ter que contratar quem entende de prospecção, quem entende de venda, quem entende de fazer. Então, assim, são pessoas que vão gerar aquele negócio, ainda que seja uma petroleira. Então, com certeza, o RH hoje é um desenvolvimento que o capital não transpõe isso. Se você tiver muito dinheiro e pessoas que não são alinhadas com o teu negócio, você vai quebrar do mesmo jeito. E aí vem também a questão da venda. Eu acho que o ponto fundamental para o empresário é ele entender que ele precisa vender. Entregar, né? Mas vender. Então, assim, ele entende de marketing, ele está buscando formas e canais de venda diferente. E aí vem também a questão da localização do negócio dele, enfim. Tudo que tem a ver com a capacidade de vender o produto. Se ele não vender para ninguém, ninguém comprar, ele pode pôr o dinheiro que for e vai fechar o negócio.
E muitas vezes o empresário, ele sabe entregar, mas não sabe o vender. Ele tem um produto de qualidade, mas não sabe como que faz para as pessoas consumirem aquilo.
E aí a solução é ele pôr dinheiro do próprio bolso, quero dizer, né? E ficar gastando seu próprio capital para manter o negócio aberto. E, na verdade, ele tem que trazer dinheiro novo. E por último, Manoel, que aí talvez seja o pulo do gato da nossa conversa. Ele tem que ser rápido e ágil na tomada de decisão e na ação. Então, assim, ele abriu uma banquinha de cachorro-quente no lugar que é inapropriado, não tem fluxo, etc., ele precisa mudar aquilo do lugar.
Troca, né?
Rápido. Se ele ficar lá 6 meses, ele vai ficar 6 meses queimando o caixa dele, pondo dinheiro para manter aberto. Então, se ele não for rápido, eu estou usando um exemplo simples, mas isso serve para qualquer coisa. Contratação e desligamento rápida, questão de organização tributária rápida, tudo que ele puder fazer de uma forma ágil e rápida vai tornar o negócio dele muito mais eficiente.
Muito bacana aí, a gente trazendo algumas dicas para vocês que querem mudar o passo, né? Sair de empreendedor e se tornar um empresário. Vai continuar com aquele perfil de empreendedor, mas vai poder dar passos maiores. Para a gente encerrar, Rodrigo, na tua experiência, como que tem sido a postura dos empresários frente a essas necessidades? Eles têm se preparado ou tem muita gente que está levando como dá?
Assim, na verdade, existem vários perfis, né, Manuel? Eu vou te dizer pelo resultado. O empresário que tem resultado e que não fecha é o que faz, o que tem que fazer. Ele tem autorresponsabilidade. Se ele só acompanha o mercado e fica só olhando e não toma atitude, não resolve, não vai buscar conhecimento, ele não vai dar certo. A menos que ele esteja num mercado fácil, um mercado que não tem muita competição, mas via de regra hoje em dia não é essa. Essa não é a regra. Hoje o mercado é extremamente competitivo, então a palavra certa para o empresário que quer continuar tocando o negócio dele é autorresponsabilidade. Ele entender as dificuldades que ele tem, quais são os pontos de melhoria e agir, porque o negócio é dele. Se ele quebrar, não é o governo que quebrou ele, não é o funcionário que quebrou ele. Quem quebrou a empresa foi o empresário que não tomou as atitudes certas e não fez o que tinha que fazer para que o negócio desse certo. Então, a autorresponsabilidade, não adianta ele querer culpar os outros. Ele precisa entender que a culpa, a responsabilidade sempre é dele.
Tem que chamar para ele também essa responsabilidade no ônus e também no bônus. Esse é Rodrigo Wenske, toda segunda-feira agora, a partir das 11h10, 11h15, com a coluna Perspectiva Empresarial. Obrigado, Rodrigo. Hoje a gente já deu show aqui na primeira.
Obrigado, Emanuel.
Muito bacana.